quero convidá-lo à leitura da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1. Hoje leremos do verso 35 ao 42. Evangelho de João, capítulo 1, de 35 a 42. João 1, 35 a 42. Se você ainda não é membro de nossa igreja, está conosco no culto de hoje para exaltar o nome de Deus, seja muito bem-vindo. Nosso desejo é que Deus lhe dê o lugar, aquela igreja, onde seja uma família para a sua vida, um lugar onde você vai servir a Deus, ser abençoado e abençoar outras pessoas também. Se você ainda não entrou em um pequeno grupo, quero lhe incentivar a procurar o pastor Delaney, o pastor Isaac, e dar o seu nome. Quem sabe você também pode e deseja oferecer a sua casa para ser uma casa onde funciona um PG, um pequeno grupo. Você pode transformar a sua casa num lugar de bênção, num lugar onde os irmãos estão ali uma vez na semana, em torno de uma hora e quinze, uma hora e vinte, por aí. Não deve ser mais do que isso, para ter um momento de compartilhamento, oração e testemunho. Com isso, você abre a sua casa para a possibilidade de ter alguém de sua família que nem é crente, para que a pessoa participe de um momento de oração com o povo de nossa igreja. Você pode também convidar um vizinho, uma vizinha, um parente, alguém querido seu, para que esteja ali. Vai ser uma bênção para a sua vida. Dê o nome da sua casa para ser um ponto de luz, um PG. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiram, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram. Por volta das 16h, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém? Nós temos seguido, meu irmão, você sabe muito bem, o Evangelho de João no capítulo 1. Agora estamos no trecho do verso 35 a 42, que narra aqueles que primeiro começaram a seguir a Jesus. E é interessante ver como alguém decide seguir a Jesus. Você sabe que alguém sempre decide seguir a Jesus, boa parte das vezes, a partir do testemunho de outro. É tão importante o testemunho de outro. Hoje de manhã nós falamos sobre aquele texto de Atos capítulo 1, verso 8, quando nós encontramos: e ser-me-eis minhas testemunhas. André começa a seguir a Jesus por causa do testemunho de João Batista, esse que nós já falamos acerca dele algumas vezes. Simão, que tem o nome mudado para Pedro, e que se transforma num extraordinário líder na igreja do Novo Testamento, ele segue a Jesus a partir do testemunho do seu irmão. Interessante, meu irmão, é que testemunho a respeito de Jesus é você testificar, é você confirmar que Jesus é o Cristo, que Jesus é transformador, que Jesus é abençoador, que Jesus é salvador. Quando João Batista está testemunhando naquele período, e ele diz, lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele dá esse testemunho. Depois ele diz isso, e então dois dos seus discípulos, ouvindo que Jesus era o Cordeiro de Deus, começaram a andar atrás de Jesus, seguindo Jesus. É impressionante como Deus usa pessoas para ganhar pessoas. É impressionante como aquilo que acontece na vida de uma pessoa sempre tem efeito sobre as vidas de outras pessoas, positiva ou negativamente. Hoje mesmo pela manhã, vindo para o culto, nós passamos por um acidente que ocorreu um pouco antes da nossa passagem por ali. E nós ficamos espantados com o estado em que o carro estava. Imediatamente, quando você vê isso, você pensa na pessoa ou nas pessoas que estavam no carro. Mas você pensa também, naturalmente, nas outras pessoas ligadas à vida daquela. Você pensa nos familiares. Os familiares devem estar agora sofrendo. Os familiares estão preocupados. Os familiares, quem sabe, estão à porta de algum hospital esperando uma notícia. Então, aquilo que é ruim afeta a pessoa, mas sempre afeta mais alguém. Nas nossas vidas é assim mesmo. Você faz uma escolha ruim para a vida, não há de pensar que aquela escolha ruim terá malefícios apenas para a sua vida. Os malefícios alcançam sempre outras pessoas também. Você decide mal na vida, você toma decisões precipitadas, há um grupo de pessoas que estão à sua garupa, que estão lhe acompanhando, querendo ou não. E não são apenas crianças que acompanham os pais em suas decisões, mas também são pessoas mais velhas mesmo que você, que muitas vezes você imagina que é independente delas, mas elas acompanham você no sentimento, nas consequências emocionais, nas consequências espirituais, nas consequências de cunho imaterial, porque você toma uma decisão, sofre com ela, muitas vezes você sofre e faz sofrer, porque as pessoas que te amam sofrem junto. Sofrem por quê? Porque são exageradas? Sofrem por quê? Porque são intrometidas? Não, sofrem porque te amam. Sofrem por te amar. Tem pessoas que são difíceis de serem amadas. Amar certas pessoas é pedir demais para sofrer. Não é verdade? Tem pessoas que você, quando as ama, parece que você tem, assim, uma retribuição de alegria mais facilmente. Mas há pessoas que elas gostam de matar quem as ama. É uma coisa triste. São homens e mulheres bomba. Se matam e matam os outros. Não é verdade? Tem alguém na sua família, por exemplo, que de vez em quando coloca uma bomba dentro da mochila e vem te abraçar? Agora, as coisas boas também têm efeito, que são efeitos que vão além de nós mesmos, além das nossas vidas. Quando, por exemplo, alguém recebe a Cristo, ele está tomando uma decisão que vai influir, que vai influenciar em muitas pessoas. Meu irmão, eu fico a imaginar, por exemplo, que aquele dia, quando meu pai era ainda um junior para adolescente, e foi acompanhando meu tio Pedro, junto com meu tio Manuel e meu pai eram crianças, de juniores para adolescência. Meu tio Pedro mais velho que eles. Meu tio Pedro entregou a vida a Cristo, o primeiro da família que se converteu, numa época em que ir a uma igreja batista, ir a uma igreja evangélica, era uma afronta à família. Era algo terrível. Irmão Eumirim, meu irmão, uma pessoa para mudar de religião era uma coisa muito complexa. Era uma perseguição tão grande. A igreja presbiteriana, por exemplo, ficou um período com o teto da igreja danificado, porque o padre Júlio Maria de Lombardi, que é o padroeiro da cidade, na época vivo, construiu muita coisa lá, hospital, tudo isso, e ele não queria que os protestantes ganhassem terreno de maneira nenhuma. Então eles jogaram a bomba na igreja presbiteriana, ficou lá aquilo durante muito tempo. Isso não é papo, não é conversa, não. Isso é fato mesmo. Não é para denegrir ninguém, é fato. E eu me lembro que naquele tempo, eu me lembro deles contando que naquele tempo, meu tio Pedro tomou a decisão. Um dia, num domingo, um sábado à tarde, ele disse para os meus avós que gostariam de levar os meninos na igreja. Meu avô deixou. Meu pai e meu tio nunca mais pararam de ir à igreja. Mas aquela decisão de chamar os meninos, olha quantas e quantas bênçãos isso veio trazer nas vidas de outras pessoas que não estavam ali. Meus primos, nós lá em casa, minha mãe que depois se casou com meu pai e se converteu. Tantas pessoas são abençoadas a partir da decisão de uma pessoa. Você não se engane, não se engane. Você pode abençoar a sua vida nesta noite e junto com a bênção sobre a sua vida, acompanhar a bênção sobre tantas pessoas que poderão ser, de alguma maneira, impactadas por uma decisão sua nesta noite. Uma decisão de fé. Uma decisão na direção de Jesus, mas alguém pode descobrir que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Mas alguém pode descobrir que Jesus Cristo limpa o pecado da vida. E quem sabe você está vivendo cercado de pessoas que precisam de um verdadeiro banho no sangue de Jesus, porque estão sobrecarregadas de tantas coisas que só Jesus Cristo pode libertar. Agora, quando nós olhamos João Batista apontando para Jesus, dizendo, é o Cordeiro de Deus, ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Quando eles começaram a seguir Jesus, diz o texto, voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiram, perguntou-lhes, o que vocês querem? Meus irmãos, está acontecendo o retiro do renovo. E eu ouvi uma coisa importante lá no Retiro do Renovo ontem, sobre essas perguntas que Jesus faz para as pessoas que estão diante dele. Por exemplo, o cego. O cego começa a gritar por Jesus, e Jesus chega perto dele e pergunta, o que você quer? Parece-nos que é evidente que o cego quer ver. Pergunta para um leproso o que ele quer. Parece que não precisa perguntar, é claro que o leproso quer ficar curado da lepra. Irmãos, essas perguntas, o que vocês querem, ou o que você quer? Essa pergunta é muito importante para a vida, o que você quer? Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes o cego quer continuar cego. Às vezes o leproso quer continuar leproso. Às vezes, o coxo quer continuar coxo. Às vezes, a pessoa com algum problema, uma pessoa problemática, ela quer continuar problemática. Às vezes, o hipocondríaco quer continuar hipocondríaco, porque é uma maneira da família lhe dar atenção. É uma família dele chamar atenção. Às vezes, a pessoa que está atravessando um momento financeiro, uma luta financeira, ela quer continuar na luta financeira. As quantas e quantas vezes aqui na igreja, meu irmão, chega alguém pedindo alguma coisa, pedindo um dinheiro para gás, para comprar um gás, pedindo dinheiro para comprar leite para alguma criança, pedindo dinheiro para alguma coisa. E quando você acena com a possibilidade da pessoa trabalhar, fazer alguma coisa, para ganhar mais do que aquilo que ela está pedindo, ela se revolta. Ela se revolta. Porque há um paradoxo. uma coisa esquisita na mente humana. Tem momentos, meu irmão, que parece que a pessoa gosta da própria desgraça e casa com ela. Eu não sei o que é isso que acontece, essa mente humana. Nós somos muito difíceis, irmãos, de sermos entendidos. Nem nós nos entendemos. A pessoa gosta, por exemplo, de se alimentar da desgraça. A pessoa gosta de ser aquela que conta a desgraça maior. Eu estou com uma dor aqui. Ih, você nem sabe, eu estou com dor nas costas todas. Tudinho. Olha, além dessa dor aqui, agora apareceu aqui. Não, a minha nas costas todas e vai pela cabeça assim, ó. E passa aqui, vem no peito. Eu estou com gastrite. E eu estou com úlcera. Eu estou com câncer. Eu morri já, aqui é só uma aparência. Irmãos, a pessoa gosta. Há famílias, meu filho está rebelde. É porque você não conhece lá em casa como é que é. Parece que há um gosto de contar uma dificuldade maior. O que você quer? O que que você quer? Talvez o que se quer é continuar. Jesus então pergunta, o que vocês querem? E eu gostaria de lhe perguntar nessa noite, o que você quer? Irmãos, não há uma coisa, não há lógica num pedido à justiça, por exemplo, numa petição a um juiz, sem um pedido definido. O que se pretende? Se pretende o que com essa ação? E o juiz olhar e ver aquilo, está escrito lá, que o senhor faça alguma coisa. Não há esse tipo de pedido, faça alguma coisa. Tem que haver um pedido definido. É como se Jesus estivesse dizendo assim, para me seguir, tem que entender o que quer. Meus irmãos, muitos de nós estamos na igreja sem entender o que nós queremos. O que nós queremos? Nós queremos receber um passe uma vez por semana? Um passe do pastor? O pastor Natan, o pastor Carlos oram lá na igreja, então eu vou até lá, que eu gosto da oração do pastor. Irmãos, todo mundo tem que gostar de oração, mas a oração, o poder dela, está em falar com Deus. E não porque alguém deu um passe em nós. Uma vez aqui no Rio de Janeiro, eu andei de táxi, e conversando com o taxista, eu vi que ele era um homem religioso. E então eu procurando arrumar uma maneira de começar a conversar com ele. E eu perguntei a ele algumas coisas e ele foi me falando sobre a vida dele, gosto com time de futebol, como é que é o trabalho, porque eu gosto de conversar sobre o trabalho da pessoa. Eu sinto bem ouvir como é que é aquele trabalho, eu tenho curiosidade com isso. Então eu fui perguntando ele sobre vida de taxista e tal, e ele foi falando, num determinado momento, quando chegamos no campo espiritual, ele disse que uma vez no ano, ele gostava de dar uma descarregada. E eu perguntei para ele, como é que é esse negócio da descarregada espiritual? E ele me explicou como é que era. Ele falou que ele ia num determinado lugar e depois saía de lá e já ia direto num outro lugar. E ele gostava de fazer aquilo porque dava uma assim como uma desopilada, uma desinfetada. Talvez as pessoas queiram isso. Se você veio aqui com esse desejo, eu quero assim te falar com todo carinho mesmo. Não é te dando uma cotovelada não, mas eu queria lhe dizer com todo carinho, aqui não tem benzedor. Meu avô era benzedor. A pessoa para receber um passe lá do meu avô, não sei se é passe que ele fala, ele não falava passe não, ele falava fazer uma reza aqui. A pessoa para receber uma reza do meu avô não tinha que se comprometer com nada. Não custava nada. Compromisso zero. Quer receber uma reza do seu João? Não tem que largar a segunda mulher e ficar só com a sua original. Não tem. Não tem que renunciar a pecado. Não tem que parar de beber. Pode até beber com ele. Não tem que parar de fumar. Pode até fumar com ele. Não tem que deixar de fazer nada. Vai lá, chamado pela minha esposa de icterícia. Isso. Meu avô falava tiriça. Esse menino está tiricento. Vou tirar essa tiriça dele aqui numa reza só. Irmãos, problema de espinhela caída era com ele mesmo. Pessoa parecia largou um gato. Um gato que foi atropelado. Meu avô fazia uma reza lá. Compromisso espiritual zero. Era só ir lá atrás de resolver um problema imediato. Entendeu? Resolver um problema imediato. Agora preste atenção. Jesus quer mais do que resolver um problema imediato. Jesus quer dar rumo à sua vida. Jesus quer dar rumo à sua história. Quer dar rumo novo no seu sentido de viver. Então agora Jesus pergunta, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi. Rabi significa mestre e era um modo de tratamento muito comum com os professores. Mestre, Rabi, onde estás hospedado? Essa é uma pergunta que fica, parece que meio solta no meio da narrativa bíblica. Por que que pergunta onde estás hospedado? Opção 1. Eles estavam preocupados se seguindo Jesus, eles estariam bem, ficariam bem, teriam onde dormir, teriam um certo conforto. Mas parece, meu irmão, que esta não é bem o sentido da pergunta. Porque eles vão imediatamente atrás de Jesus, porque quem está muito preocupado com as coisas desta vida, ele terá mais dificuldade de seguir a Jesus. Nos evangelhos, as pessoas que estão muito voltadas para aquilo que é material, elas têm mais dificuldade de tomar uma decisão lúcida, uma decisão boa, equilibrada no que se refere a Cristo. Até porque a mensagem do evangelho, no seu total, ela indica que aquele que está mais preocupado com a vida, acaba morrendo. E quem morre, acaba vivendo. Quem olha para a vida espiritual e abraça Cristo por quem Ele é, ganha a vida. E quem não quer perder certas coisas da vida, acaba perdendo a própria vida. Meus irmãos, nós não podemos reter aquilo que não temos. Nós não podemos segurar aquilo que não nos pertence. A vida pertence a Deus e nós temos que soltá-la na direção do Senhor. Quem está muito apegado a certas coisas, e o irmão sabe que eu tenho ouvido gente entendida explicando, e eu tenho lido de gente entendida explicando que um dos fatores mais adoecedores, se exige essa palavra, que um dos fatores mais insalubres para a vida emocional é a pessoa que quer dominar a sua própria vida. Você já parou para pensar? Como é que querer dominar tudo? Dominar o que está acontecendo, dominar o que está acontecendo com as pessoas que você ama, controlar tudo, nós não conseguimos controlar a vida. Então Jesus diz para eles, olha, vocês querem saber onde eu estou hospedado? E o texto grego no original, ele pode dar a entender também assim, como uma segunda interpretação, uma segunda possibilidade de onde estás hospedado, pode ser assim, o como estás se sustentando. Pode haver ali uma certa preocupação com o aspecto material. Como é que nós vamos deixar tudo e te seguir? Nós vamos morar aonde? Nós vamos viver do quê? Eu estou aqui com a minha profissão e agora eu vou largar tudo. E o que vai me sustentar? Onde eu vou me hospedar? Jesus disse assim, venham e vejam, venham e verão. Você sabe que venham e verão, eu gosto de venham e verão, e não venham e vejam. Venham e verão, o verão é uma afirmação. Se você vier a mim, você vai ver. Você vai ver. A pergunta de Jesus, se eles estão preocupados com algo material aqui, como é que nós vamos nos sustentar, onde é que nós vamos dormir, o que, que eu tenho que largar para seguir ao Senhor, Jesus faz um desafio. Vocês venham que vai acontecer. Vocês venham que vocês verão. Vocês venham que eu vou fazer acontecer. Vocês venham e vocês vão provar. Porque, meu irmão, no Evangelho, no que se refere ao Senhor Jesus Cristo, nós obedecemos para confirmar depois. Nós não confirmamos para obedecer depois, não. Confirmar para obedecer depois é como Tomé, que disse assim: eu só creio naquilo que eu vê, naquilo que os meus olhos contemplarem. Se eu não vir, eu não vou crer. Sem ver, não dá para acreditar. O Evangelho é uma outra coisa. Irmão, seguir a Jesus é seguir para ver depois. Tantas coisas que você não está entendendo, não tem certeza daquilo, porque não dá para ver, mas você faz pela fé. Você faz porque a Bíblia diz. Você faz porque Jesus mandou. Você faz por ser a vontade de Deus. Não porque está tudo claro na sua frente, tudo limpo, tudo explicado. Não porque tem ali um compêndio bem explicadinho, um livro explicando tudo. Não. Vocês venham e vocês verão. O que aconteceu então? O texto no verso 39 diz: então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Passaram com ele aquele dia. Passar com Jesus aquele dia, meu irmão. Passaram com ele aquele dia. Eu conheci, fiquei interessado. O grau de interesse era desse tamanhozinho. Aí na minha cabeça eu permiti que crescesse um pouco mais. Aí liguei para a casa dela, conversei um pouquinho, um assunto que era mais uma desculpa para eu me aproximar. Aí o interesse aumentou mais um pouquinho depois daquela conversa no telefone. Arrumei uma desculpa, uma outra desculpa para ligar para lá. E liguei para lá e conversei um outro assunto que não era uma coisa muito importante, não. O interesse aumentou para esse tamanho aqui. Depois liguei de novo, arrumando um outro assunto que também não era. Era só para aumentar mais o interesse mesmo. O interesse ficou desse tamanho. Aí depois convida para sair, para comer uma pizza. Aí come a pizza. O interesse depois da pizza já ficou desse tamanho. E aí dá um tempo para o interesse, dá um tempo para o conhecimento, dá um tempo para criar uma simpatia, dá um tempo para criar um sentimento que ainda não é amor. Dá um tempo para conviver e deixar acontecer. Meu irmão, na vida, nos relacionamentos é assim. O rapaz liga, a moça aceita conversar, conversa, interesse é assim, depois vai, conversa mais um pouco, encontra na igreja, troca uma ideia, manda uma foto, não sei o quê, sai para comer uma pizza, e vai num passeio e conversa. Está passando um dia. Há pessoas que se encontram com Jesus e querem que algo extraordinário imediatamente aconteça. Elas não passam um dia com Jesus. Você está vindo à igreja, está frequentando a igreja, você está se interessando, você tem que dar tempo. Você tem que continuar. Você não pode recuar imediatamente. Negar logo, evitar que o amor aconteça. Há pessoas que estão passando um minuto com Jesus e não passam um dia com Ele, porque elas têm medo. Medo de ficarem gostando de Jesus, de amarem a Jesus. Elas têm medo, elas preferem evitar. Não quero nada com Deus. Então vem na igreja comigo hoje à noite, de jeito nenhum. Ou vai um dia, mas não volta de maneira nenhuma. Uma pessoa falou um dia com uma outra crente, eu conheço todo mundo da família, disse assim, eu vou lá na sua igreja uma vez, mas eu só vou na igreja da senhora. Só vou na igreja da senhora. Para a senhora parar de me chamar para ir lá. A senhora vai parar. Então domingo eu vou, porque eu não aguento mais. Eu estou chegando de carro aqui em casa. Na hora que a gente desce para abrir o portão, já está a senhora. Ô Thelma, vamos comigo na igreja? Aí eu digo, qualquer dia eu vou. Eu já estou sem graça de falar com a senhora, qualquer dia eu vou. Então vamos marcar para domingo agora, para eu não ir nunca mais. E a senhora não me chama mais também. Irmãos, essa pessoa que disse isso foi à igreja e está lá na igreja até hoje. Só eu conheço essa pessoa, tem uns 18 anos. Pastor Natan conhece desde pequeno. Nunca mais parou de ir na igreja. Há pessoas que estão assim, olha, eu não quero passar um dia com Jesus não. Porque passar um dia com Jesus, irmãos, um dia com Jesus vale mais do que mil sem Ele. Eu fico pensando que é uma pessoa que não conhece a Cristo e de repente vive uma experiência com Ele. É como eu contei para os irmãos aqui domingo passado, a conversa que eu escutei. Quando o rapaz, alguém perguntou para um rapaz que estava trabalhando num lugar, a companheira de trabalho dele, e fulano de tal? E ele disse, ah, tá fora, não está indo na igreja mais não e tal. E a pessoa perguntou para ele, e o que você acha disso? E ele respondeu assim, ah, acho muito estranho. Quem provou da água, não querer mais. Irmãos, é verdade. Quem passa um dia com Jesus, quer passar o resto da vida com Ele. Porque tirar Jesus da vida, mas eles então passaram um dia, passaram com Ele aquele dia. Verso 40, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Você já viu como é que Deus faz? Deus conquista uma pessoa e ela logo vai ter contato com alguém da sua família. André conhece a Cristo e tem contato logo, logo com Simão, seu irmão. E aí ele diz para Simão, achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Você precisa pedir a Deus, Senhor, eu quero levar os meus familiares aos pés da cruz. E diz o texto, Jesus olhou para ele e disse. Jesus olhou para ele e fez o quê? Disse o quê? Você é Simão, filho de João. Você é Simão, filho de João. E aí Jesus planta um sonho no coração de Simão. Você é Simão, filho de João. De agora em diante, você vai trocar de nome. Você será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Você vai se transformar numa pedra. Você é Simão, mas eu vou mudar seu nome. A mudança do seu nome é um símbolo do que vai acontecer na sua vida. Vários momentos na Bíblia Deus muda o nome. Saulo era um perseguidor dos crentes. Aí Jesus encontrou com ele e mudou o nome dele para Paulo. Jacó. Jacó significa suplantador. Mas é um que suplanta meio que enganando. E aí o Senhor Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Abraão. Deus muda o nome dele para Abraão. É um pai de uma nação. Qual o seu nome hoje? Deus quer mudar a sua vida. Deus quer colocar uma nova marca em você. Talvez todo mundo que te conheça te chama de o nervosão. O nervoso. Ou o paradão. O parado. Ou o chorão. Ou o brincalhão. Ou o inconstante. Ou o irresponsável. Ou a irresponsável. Qual a marca que você traz hoje sobre a sua vida? Quando Jesus abraça as nossas vidas, ele dá um sentido tão maravilhoso e ele convida você nessa noite a fazer o mesmo que aqueles homens fizeram. Seguir e ver depois. Eu quero lhe dizer que se você seguir a Jesus hoje, o que tem para frente, o que tem adiante é maravilhoso. Porque é maravilhosa a presença de Jesus, é maravilhosa a vida que Jesus quer lhe dar. Quando nós dizemos assim, é maravilhosa a vida, não significa que a vida não tenha problemas. A vida é cheia de problemas, gente. A vida tem muitos desafios. A vida tem dificuldades inúmeras. Tem épocas que parece que uma coisa não se resolve. Parece aquele problema da água em São Paulo. Você já viu? Talvez você esteja se perguntando o que eu também já me perguntei com relação àquele problema da água em São Paulo. Todo dia que passa uma reportagem sobre o problema da água em São Paulo, diz assim: foi registrado o menor nível até hoje. Foi registrado o menor nível até hoje. Outro dia eu vi uma reportagem, um repórter estava lá em São Paulo e colocaram uma imagem de como era o reservatório de água antes, no tempo da cheia, aquele marzão de água. E aí aparece o repórter pisando no chão seco daquele grande reservatório e a imagem atrás, tudo seco, não tinha água nenhuma naquela reportagem, naquele... pelo menos aquele lugar que mostraram. E eu perguntei agora para o pastor Irlande. Pastor Irlande, as imagens lá mostram que a água parece que acabou. O senhor tem aberto a torneira e tem saído água? Ele disse, incrivelmente. Ele brincou, eu estou tomando banho em São Paulo com dor na consciência, porque parece que é o último banho da vida. Agora chega de noite, ele abre lá e tem água de novo. Amanhã cedo, água de novo. Irmão, talvez a sua história espiritual está igual do reservatório em São Paulo. Você vê e parece que secou tudo. Mas Deus está dando a água que você precisa para cada dia. Para cada dia. Parece que não tem mais, acabou tudo lá. Mas incrivelmente, você está tomando banho, você está bebendo água e você está se alimentando. De algum lugar aquela água está vindo. Na vida cristã é assim, não é vida sem problema não, mas é vida de sustento da parte de Deus. Eu quero orar por você que quer dizer mais uma vez ao Senhor: Senhor, se eu não tivesse entregado a minha vida ao Senhor já há muito tempo, ou se eu não tivesse tido esta decisão, e o Senhor passasse por aqui hoje, eu te seguiria de novo, Senhor Deus. Eu te seguiria de novo, porque eu acredito que o Senhor tem o melhor para a minha vida, porque te seguir é o melhor. Mas nesta hora, você quer seguir a Jesus de novo, você que já entregou sua vida a Cristo, mas quer seguir a Jesus de novo, fazendo a Ele algum pedido, para que Deus te sustente, para que Deus continue a cuidar de você. Você está olhando para o reservatório e secou tudo. Mas você confia de que amanhã o Senhor vai te dar o sustento que você precisa. Eu quero orar para que Deus te abençoe. Eu quero orar também por você que nesta noite deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você que vai dizer assim: eu quero seguir a Jesus. Eu nunca tomei uma decisão antes assim. E eu quero aproveitar a oportunidade desta noite para tomar esta decisão. Eu quero convidar você para entregar a sua vida a Jesus, confiando de que Ele é a melhor escolha. Se você reconhece que precisa do Senhor e quer entregar a sua vida a Ele, este é o momento. Quero orar por você. Você que nesta noite vai entregar a sua vida a Cristo ou reconciliar-se com Ele, porque um dia tomou uma decisão, mas você acabou se afastando e você quer nesta noite voltar para Jesus. Levante a sua mão agora onde você está, eu quero orar por você. Você que deseja entregar a sua vida a Cristo nesta noite, levante a sua mão onde você está, eu quero orar daqui por você. Pode levantar a sua mão agora em nome de Jesus. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Levante a sua mão agora. Quero orar por você. Jesus te convida como aconteceu com aqueles dois homens. Jesus passou, João Batista disse: alá o Cordeiro de Deus. Eles seguiram a Jesus. Nós estamos mais uma vez levantando a bandeira do Evangelho e lhe dizendo: Jesus é o Cordeiro de Deus. Se você quiser seguir o Cordeiro de Deus nessa noite, levante a sua mão, reconhecendo que você precisa dele, que ele pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Levante a sua mão agora se você quer entregar a sua vida a Cristo ou reconciliar-se com Ele. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção tão grande se você tomar essa decisão. André seguiu a Jesus e através dele, seu irmão Simão, que foi se chamar Pedro, também foi abençoado. Você vai abençoar a sua vida de outra pessoa ou de outras pessoas. Quem deseja entregar a sua vida a Cristo ou reconciliar-se com Jesus, pode levantar a sua mão agora. Onde você está? Se você está na galeria, pode levantar a sua mão. Se está aqui embaixo. Nós vamos agora nos colocar de pé. E você que quer dizer para o Senhor, na galeria lá em cima, levanta a mão de novo para eu ver. Que Deus abençoe você, querida. Pode abaixar a sua mão. Vamos todos levantar agora. E eu quero convidar você que quer pedir a Jesus: Senhor Jesus, continue a sustentar a minha vida. Se o Senhor passasse aqui nesta noite e me perguntasse: quer continuar me seguindo? Eu quero dizer nesta noite: eu quero continuar te seguindo, Senhor. E por isso eu te peço que eu vou seguir o Senhor e o Senhor me sustente. O Senhor dê aquilo que eu tanto preciso. Vem aqui à frente agora se você quer renovar seu compromisso com Jesus. E ao mesmo tempo, você está ouvindo que a água secou, mas você acredita que amanhã, quando você abrir a torneira, a água do Senhor na sua vida vai estar lá, a água do sustento, a água do alimento de Deus, Deus cuidando de você, apesar das reportagens, apesar das notícias. Eu quero orar por você agora. Você que já é crente, mas quer pedir a Deus o sustento dele, pode vir aqui agora. Nós vamos pedir ao Senhor, encerrarmos esse culto com aquele espírito de gratidão, com aquele espírito, meu irmão, de confiança no Senhor. Eu não gostaria que você saísse do culto de hoje desanimada, desanimado. Eu desejo que você saia do culto esta noite com aquele sentimento de sustento, aquele sentimento de que o desafio à sua frente será vencido em nome de Jesus. E você que levantou a sua mão entregando a sua vida a Cristo, eu quero convidar, já está vindo já, quero convidar você para vir aqui. Pode vir, fica aqui com todo mundo, pode vir, fica aqui com todo mundo. Isso, pode vir. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, pode chegar até aqui, ou se você deseja pedir ao Senhor para sustentar você, e você renova nesta noite seu compromisso com Ele. Vamos orar então? Que Deus abençoe a Vitória. Que Deus cubra você de bênçãos. Vamos dizer juntos assim: Vitória, que Deus te abençoe. Vamos lá? Vitória, que Deus te abençoe. Ai, meu Deus, Vitória. A igreja toda falando o nome da gente assim, dá um nervosinho, não dá? Mas Deus abençoe você, viu? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor é o nosso sustentador. E nesta noite, nós pedimos ao Senhor que continue a enviar da Tua água, apesar das más notícias, apesar dos maus comunicados, que o Senhor continue a suprir a necessidade a cada dia. Senhor, abençoa a Vitória, que a Vitória siga a vida dela toda com Jesus, que a Vitória receba do Teu cuidado, do banho do Teu Espírito, que ela se sinta lavada no sangue de Jesus, com sua vidinha renovada. Senhor, e agora nós pedimos que esta semana seja cheia de bênção e da Tua graça, que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito estejam sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém e amém.